Inoplex Platinum. Nossas salas VIP com poltronas super confortáveis e reclináveis. E bombonier com cardápio gourmet. Venha para o Kinoplex Golden e conheça um novo conceito em cinema.
Natal, tudo de bom, Ótica Veja. É presente com estilo e preço baixo no mês mais feliz do ano. Pode comemorar! Toda a rede de lojas da Ótica Veja com descontos de até 50% em produtos sinalizados. Seja mais você e comemore o Natal de óculos novo e comece o ano com um novo olhar. Ótica Veja, melhor para você.
Começa agora o programa Estação Ministério Público Maranhão. Sua parada obrigatória para conhecer os seus direitos sociais e saber o que fazer para defendê-los. O Ministério Público tem como missão fiscalizar o cumprimento das leis, defender os direitos dos cidadãos e o regime democrático brasileiro. O Ministério Público do Maranhão é a voz da sociedade diante dos três poderes.
Bom dia! Está no ar o programa Estação Ministério Público, uma produção da Coordenadoria de Comunicação do Ministério Público do Maranhão, aqui pela rádio Jovem Pan News, São Luís AM 1340 kHz. Eu sou Dalcena Castro e vou ficar na sua companhia até às 10 da manhã. Hoje é sábado, dia 9 de dezembro de 2017, Dia Internacional contra a Corrupção. Agora são 9 horas, em ponto. Vamos iniciar o programa com as notícias que marcaram a semana do Ministério Público do Maranhão. Foi encerrado na última quarta-feira o 7º Congresso Estadual do Ministério Público do Maranhão, realizado na Procuradoria-Geral de Justiça, em São Luís. O tema deste ano foi MP e o cidadão no combate à corrupção. Foram 3 dias de palestras, onde foram tratados os crimes mais comuns do universo da corrupção, como tráfico de influência, concussão, corrupção ativa e passiva, fraude em licitação e prevaricação. O Procurador-Geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho, fez uma avaliação do Congresso.
Tivemos uma semana de atividade intensa, começando com a abertura do nosso seminário, que teve como tema central o Ministério Público e o Cidadão no combate à corrupção. Diversos temas voltados para esta questão, que infelizmente é uma presença ainda constante no nosso dia a dia, mas que o Ministério Público tem combatido com muita tenacidade, com muita firmeza, tanto que nós fomos o Ministério Público Ouro, que recebeu o primeiro lugar na premiação do Conselho Nacional do Ministério Público. Para encerrar a nossa atividade, a entrega de medalhas, medalha àqueles servidores que têm 10, 20 e 30 anos de dedicação a esta instituição, como forma de reconhecimento pelo muito que fizeram pelo Ministério Público do Maranhão.
No último dia do evento, o PGJ lançou o projeto MP Cultural, que quer oferecer atividades interativas aos membros e servidores, no sentido de promover a qualidade de vida no trabalho. Na oportunidade, o coral do MP se apresentou e foi exibido um vídeo de homenagem aos membros aposentados. Ocorreu ainda uma palestra e o lançamento do livro Mentes Ansiosas, O Medo e a Ansiedade Nossos de Cada Dia, da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva. Ana Beatriz é referência nacional no tratamento dos transtornos mentais.
Porque todo mundo acha assim, que ter ansiedade já é uma doença. Não, ansiedade é absolutamente necessária. Certo. O mecanismo da ansiedade, do medo, está no DNA da espécie humana. Porque certo. Foi através desse mecanismo que a gente sobreviveu. Certo. Porque a ansiedade faz com que a gente lute pela sobrevivência. Faz com que a gente levante de manhã para fazer alguma coisa. E se você não tiver ansiedade nenhuma, ou você está pessimamente deprimido, ou então você é um sociopata, um psicopata, que não tem emoção. Mas o excesso dela que é o problema. Porque o excesso da ansiedade pode gerar o adoecimento da ansiedade.
A primeira Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor da capital ajuizou uma ação civil pública com pedido de liminar contra o Colégio Literato, que se recusou a rematricular 3 alunos para o ano letivo de 2018. A ação civil pública quer da justiça a determinação para que a escola se abstenha de recusar a rematrícula dos 3 alunos. De acordo com o promotor de justiça, Carlos Augusto da Silva Oliveira, o pai das 3 crianças de 13, 12 e 8 anos de idade, denunciou que o motivo para a recusa das matrículas seriam as reclamações feitas por ele contra a escola em órgãos encarregados da defesa do consumidor. Os projetos Combate à Corrupção, Capacitando o Cidadão e Ler, Escrever e Pensar, Conscientizar para Transformar, desenvolvidos pelo Ministério Público do Maranhão em Itapecurumirim e João Lisboa, receberam certificado de fomento à integridade social e à cidadania pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. A premiação aconteceu no auditório da Procuradoria-Geral da República em Brasília. O evento, promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, é alusivo ao Dia Internacional de Combate à Corrupção. Para a promotora de justiça Flávia Valéria Nava Silva, titular da primeira promotoria de justiça de Itapecurumirim, o resultado foi extremamente positivo e superou as expectativas.
É uma premiação importante, significa que o projeto tem, sim, fundamento, ele está alcançando os seus resultados e agora foi feito um reconhecimento nacional que irá impulsionar, até mesmo com a possibilidade de captação de recursos, para que as outras fases do projeto possam ser implementadas. Agradeço muito ao apoio dado pela Procuradoria-Geral de Justiça, que facilitou enormemente a atuação e ao alcance do projeto e a certificação agora recebida no dia 4 de dezembro. É uma conquista de todos nós, de todos os cidadãos de Itapecurumirim e de todos aqueles que acreditaram e investiram no projeto.
No Estação Ministério Público deste sábado, estamos recebendo o titular da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Timon, Fernando Antônio Berniz Aragão. Bom dia, promotor. Seja bem-vindo ao programa.
Bom dia, Dalciano. Muito obrigado pela gentileza do convite. E iremos tratar de temas aqui que eu denomino alvissareiros.
Certo. Hoje é o Dia Internacional, de Combate à Corrupção. É um tema bastante, um assunto que tem se falado muito em todo o país, tem se discutido muito sobre esse assunto. E o Ministério Público tem focado no combate efetivo desse problema. Essa gestão atual, tem focado, tem orientado bastante os promotores a combater esse tipo de crime. É um trabalho árduo, promotor?
Um trabalho muito grande e o Ministério Público do Brasil, e vou falar aqui especificamente do Ministério Público Timbira, o nosso Ministério Público maranhense, na pessoa do nosso Procurador-Geral, Dr. Luiz Gonzaga, tem esse mote, o combate a essa chaga, a esse mal, a esse câncer, como ele costuma dizer, da sociedade. A corrupção ela é a mola mestra de todos os outros crimes. Nós costumamos debater, e os próprios estudiosos do tema sobre corrupção mencionam que onde há corrupção, ela irradia para todos os meandros e da sociedade, seja a mais alta casta ao menos abastado da sociedade. Isso aí é função primordial do Ministério Público. Nós somos os defensores da ordem jurídica, do regime democrático, e necessitamos dar a nossa contribuição à erradicação. Posso até estar sendo muito promissor no que eu estou dizendo, mas nós temos que erradicar sim essa corrupção para que a sociedade, o nosso patrão, quem nos paga, quem paga os seus impostos, quem exige e deve exigir uma vida um pouco melhor, deve exigir isso do Ministério Público. E isso aí cabe a nós. Realmente é um mal que assola não só o Brasil, assola o mundo, mas nós precisamos ter essa conscientização.
E a sociedade também precisa se conscientizar no sentido de também participar desse processo denunciando, não se acostumar com aquela ideia de que desde que eu nasci eu já ouvi falar de corrupção, já é normal, quer dizer, não se acomodar com essa situação,
Sim, tanto é que hoje a nossa nota de rodapé dos documentos oficiais do Ministério Público do Maranhão é o Ministério Público e o Cidadão no Combate à Corrupção. Nós necessitamos sim desse apoio popular, nós necessitamos que a população sinta confiança e acredite no trabalho de cada promotor de justiça do Estado do Maranhão, em nível de Brasil, na verdade, e traga as demandas. O Ministério Público, nós temos pessoas altamente capacitadas e muito bem pagas para combater, para investigar e para tentar reduzir esse índice que é alarmante. Quanto menos corrupção tivermos, mais investimento na saúde, na educação, na segurança pública, no zoneamento urbano, enfim, todos os serviços públicos que estão sucateados, eles estão não por falta de dinheiro, mas por falta por uma má gestão, por um desvio desse dinheiro público que está correndo pelo ralo.
E aí cabe à população escolher bem, né, os seus governantes, e a gente vai começar um ano eleitoral, e aí, quer dizer, a comunidade tem que prestar atenção, avaliar, né, o gestor, se realmente a escola do seu município está em boas condições, se os hospitais estão funcionando corretamente, se vale a pena, né, eleger aquela pessoa e se esses recursos estão sendo aplicados da melhor forma possível. Né?
É verdade. O principal...
O poder está na mão do povo,
sim,
né?
O principal fiscal disso tudo é a sociedade, é o povo. Todos os anos, enfim, nas eleições, em especial as eleições municipais, em que nós estamos muito mais próximos daquele nosso candidato, que o eleitor, que nós todos, consigamos avaliar, fazer um levantamento da vida pregressa, do trabalho já realizado por aquela pessoa, para que a proposta que ele vai nos apresentar e cobrar a efetiva realização do que está sendo prometido, sob pena de ser censurado nos próximos 4 anos, quando ele se candidatar à reeleição. Porque de nada adianta nós batermos, brigarmos e solicitarmos do Poder Judiciário a implementação, a efetiva realização e cumprimento da legislação, se quem detém o poder, que é o povo, continuar colocando pessoas para governar o nosso estado, município, no parlamento, no executivo e no legislativo, tanto nacional, estadual quanto municipal, sem a mínima condição de desenvolver um trabalho adequado.
É verdade. E você pode participar do Estação Ministério Público pelo telefone 3221-1234, 3222-5300 ou ainda pelo celular 991-14-6529 por meio de mensagens ou WhatsApp. Promotor, Timon está localizada ao lado de uma capital grande, que é Teresina, no Piauí, e consequentemente herda alguns problemas típicos de grandes cidades. A violência é um deles?
Sim, Dalciana. Nós, promotores de Timon, nós somos 10 colegas, temos 3 promotorias criminais, com índices alarmantes da criminalidade. Na verdade, Timon não é uma cidade do interior. Timon é uma capital, simplesmente porque pela posição geográfica que nós temos, pela população flutuante que nós temos, e isso reflete claramente no aumento da criminalidade. Os crimes que os colegas promotores de justiça de São Luís têm aqui, obviamente, são os mesmos que nós temos lá em Timon. Crime organizado, organização criminosa, grandes traficantes. Nós temos casos de apreensões de 150, 160 quilos de crack, nós temos casos de apreensão de armamento pesado, fuzil, bananas de dinamite, granadas, assalto a banco, enfim, toda uma macrocriminalidade. Claro que a sua posição geográfica, a separação apenas da ponte do rio Parnaíba, que divide os dois estados co-irmãos, isso ajuda sobremaneira. Mas há a população flutuante dos criminosos também. Os criminosos de Timon se migram para Teresina a fim de cometer crimes e vice-versa. E isso redunda num aumento gigantesco da criminalidade em Timon.
Ou seja, acabou aquela ideia de que município do interior, a violência é bem mais reduzida do que aqui na capital.
Em absoluto. Lá nós não temos, nós não podemos afirmar isso. Ao contrário, o aumento é gigantesco. A estruturação tem que ser a mesma estrutura que os colegas têm aqui em São Luís. O Ministério Público está dando e precisa dar mais atenção também à cidade de Timon. Obviamente não só o Ministério Público, as polícias também têm que ter a sua estruturação adequada àquela realidade social.
O senhor tinha mencionado anteriormente que a criminalidade aumentou bastante, cerca de 90%. Quais são os principais crimes? Assim, tem muito roubo, furto? Como é que a criminalidade se apresenta na cidade de Timon?
Bom, eu estou apresentando, vou apresentar um projeto à Procuradoria. Na verdade, não é um projeto, é um resultado de uma pesquisa que está sendo feita pela segunda promotoria de Timon. irei apresentar para a Cecinte, para o Dr. Marco Amorim e para a doutora Fabiola, mostrando o aumento da criminalidade somente na segunda promotoria criminal, os casos afetos à minha atribuição.
Sim.
Crimes de roubo com aumento de pena, crimes de furto qualificado, crimes de latrocínio, crimes de tráfico de drogas, crimes de homicídio. Só esses crimes citados, do ano passado para cá, de dezembro, fiz um levantamento do ano de 2016 até em comparação com o ano de 2017.
Sim.
Nós tivemos um aumento de aproximadamente 90%.
Nossa.
Isso demanda uma certa preocupação por parte do Ministério Público. É óbvio que o número de policiais ele é insuficiente para abranger toda aquela região territorial, e nós, juntamente com o delegado-geral e o comandante da Polícia Militar de Timon, do 11º Batalhão, estamos fazendo esse mapeamento da cidade no sentido de tentar, com os recursos, os parcos recursos que a polícia tem, que eu não entendo porque não há um investimento um pouco maior por parte da Secretaria de Segurança no policiamento, tanto militar quanto civil, para dar estrutura para aqueles homens e mulheres aguerridos trabalharem um pouco melhor. Mas nós estamos tentando fazer esse mapeamento para que a Polícia Militar esteja mais presente nos pontos críticos, nos horários mais críticos.
Ou seja, o Ministério Público e a Polícia Militar, então, no caso, estão se juntando, né, para mapear, né, e traçar soluções, estratégias de combate a essa criminalidade.
Sim, eu acho que é uma das funções, porque senão a gente só vai ficar com uma das facetas do problema, que é quando o problema vai se apresentar em nível de inquérito policial e em nível de processo judicial. A gente não procura a polícia preventiva, a gente está só na polícia repressiva.
Entendi. Temos agora a primeira participação de ouvinte, o Raimundo na linha. Bom dia, Raimundo.
Bom dia, parabenizar o promotor aí pela essa belíssima discussão, que ele não está enxugando aqui. Não está passando a mão na cabeça do secretário de segurança, que está falando a pura verdade. A gente só não entende, promotor, é que já tem um período eleitoral em São Luís e a gente não vê o Ministério Público Eleitoral combater essa eficaz translocada do governo local estadual. Mas eu quero lhe perguntar, para finalizar, sobre o combate à corrupção. Tem um embaixador do Brasil, fora do Brasil, ele é diplomata de carreira, ele nunca foi visto na UNB desde 1985, ele nunca deu uma aula na UNB de Brasília. Ele recebe acima de 20 mil, está no portal da intransparência do governo federal, do MEC, e você fica se perguntando. Semana passada o senhor viu o DENIT, 14 ladrão de farda, coronel do Exército, desviaram 150 milhões do estado do Rio, o DENIT. Agora você viu aquele ladrão Fernando Bezerra, do governo de Pernambuco, 41 milhões. E só para fechar com chave de ouro, 4 anos da Lava Jato, o roubo foi de 10 bilhões e 800 milhões. Até agora, os senhores conseguiram recuperar 1 bilhão 650 milhões. Com esse aparato de organização de ministérios públicos espalhados pelo Brasil, incluindo talvez, quem sabe, até o Maranhão, que eu não sei. Agora, eu lhe pergunto, o senhor vê uma agulha no fundo do túnel combater corrupção no Brasil quando o presidente chefe de quadrilha quer equiparar os futuros salários do servidor público com o salário de previdência social, que é 5.500? Eu estou pensando, minha ótica isolada de ver, que nós vamos ter que coronar 40 juízes Sérgio Moro e 1 milhão de promotores e 1 milhão de policiais federais para combater ladrão no colarinho branco, chamado servidor público, e bandido chamado de político, porque eu não tenho o lado A e não tenho o lado B. Para mim, tinha que passar borracha nesses 27 partidos e botaria um fuzilamento, o Ministério Público com uma metralhadora na mão, fuzilando essas quadrilhas a partir do PCdoB, que começa pelo estado do Maranhão. Um abraço.
Muito obrigada, Raimundo, pela participação.
Senhor Raimundo, bom dia. Muito feliz com a sua colocação. Comungo do mesmo pensamento do senhor. Acho que combater a corrupção é uma coisa difícil, não é fácil, simplesmente porque ela não aparece como crime de roubo, como crime de homicídio, ela não está tão às claras, ela está sempre escamoteada, ela está sempre encoberta, que nós necessitamos, muitas das vezes, tecer a miúde, adentrar num foco, num terreno que é um campo minado, no sentido de tentar encontrar provas. Mas eu posso lhe garantir, o Ministério Público do Estado do Maranhão é composto de colegas altamente aguerridos e capacitados, e estamos ombreados, estamos lado a lado, e quem está capitaneando isso é o nosso Procurador-Geral de Justiça, Dr. Luiz Gonzaga, está à frente dessa nossa, abre aspas, tropa ministerial, no sentido de combater isso, seja em nível municipal e seja em nível estadual. Então, eu vejo sim essa agulha no fundo do palheiro. Eu consigo sim encontrar essa luz no fim do túnel. Seu Raimundo, eu sou brasileiro e eu não desisto, seu Raimundo. Eu sou pago pelo senhor, eu sou pago pela população maranhense para continuar acreditando, para continuar trabalhando em prol dessa sociedade. Eu estou há 14 anos no Ministério Público, tanto do Maranhão quanto do Ministério Público do Estado do Piauí, onde eu fui promotor também. E eu, meu olho ainda brilha pelo Ministério Público, meu olho ainda brilha por essa, por um tentar trazer um acalanto, um alento à nossa sociedade, para que os meus filhos, os meus netos e as nossas gerações, nós possamos viver num país um pouco melhor, num estado melhor, em que essa chaga, esse mal falado, esse mal maior, que são essas pessoas corruptas, elas sejam responsabilizadas na medida da sua culpabilidade.
Lembrando também aos ouvintes, como o senhor Raimundo falou agora há pouco, que tem vivenciado, né, tem presenciado, pelo que ele contou aí, situações de já propaganda antecipada, eleitoral, né? Quero lembrar que o telefone da ouvidoria do Ministério Público está à disposição, né? Se você, ouvinte, presenciar uma situação como essa ou tem conhecimento de um fato como esse, você pode denunciar. O telefone da ouvidoria do Ministério Público é o 0800 098 1600. Repito, 0800 098 1600. A ligação é gratuita. Temos também o e-mail ouvidoria@mpma.mp.br e tem o número de WhatsApp, que é o 98224-6897. Então você fica à vontade para denunciar. Promotor, o poder econômico é um dos pilares aí do crime organizado?
É o principal. É o que move o crime organizado. Sem o dinheiro, sem o poder econômico, eu não posso também deixar de mencionar o poder político. Eles estão umbilicalmente ligados. Sem essas duas facetas, esses dois pilares, nós não estaríamos falando de crime organizado. Nós precisamos de alguém e com poder aquisitivo para financiar as milícias armadas, para financiar o tráfico de drogas, para que seja lavado o dinheiro da corrupção. Isso tudo é uma sequência lógica em que a gente tem que detectar um problema, o tronco do problema, porque o crime organizado, a corrupção, prolifera, é um tronco, mas que nós temos galhos, e às vezes esses galhos se tornam tão fortes quanto o tronco, e o poder econômico é o que move todo esse braço do crime organizado.
Falando ainda de crime organizado, a Procuradoria-Geral de Justiça está criando, né, o GAECO regional ali naquela região de Timon. Foi um avanço, promotor? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho a respeito da importância desse trabalho, como é que atua o GAECO e como isso vai ser importante ali na região de Timon.
Bom, de antemão eu já parabenizo a administração superior do Ministério Público do Estado do Maranhão pela coragem e pelo pioneirismo da descentralização ou desconcentração do GAECO. O GAECO, ele é o Grupo Estadual de Combate à Organização Criminosa, né, Corrupção e Organização Criminosa. Todos os ministérios públicos do Brasil, ele tem o seu núcleo, geralmente é um núcleo para o Ministério Público inteiro, Obviamente, os colegas que aqui compõem são colegas que dá mais alta competência aqui, aqui em São Luís, mas nosso procurador-geral, juntamente com o Colégio de Procuradores, acharam por bem, pela dimensão territorial do nosso estado, nós temos 217 municípios, e pela complexidade que é você investigar atos de corrupção, fazer essa, eu chamo de desconcentração do serviço, a criação de dois GAECOs regionais, abrangendo o estado inteiro. O GAECO de Timon, do qual eu faço parte, e o GAECO da região Tocantina, localizado na cidade de Imperatriz. A importância do GAECO, é claro que nós somos um grupo de promotores, servidores, de pessoas, de técnicos, especialistas nas suas áreas, respectivas áreas, de investigação no combate a organizações criminosas. Há uma série de procedimentos e formas de trabalho do próprio GAECO, que isso aí também vem corroborado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, em Brasília. São laboratórios, inclusive irá ser inaugurado aqui mais uma ferramenta para todos nós promotores de justiça, e em especial a sociedade que almeja uma apuração um pouco mais rápida e eficaz.
Era isso que eu queria lhe perguntar, porque muitas vezes a sociedade reclama, diz, mas você denuncia a justiça e às vezes demora muito. É preciso esclarecer também que é um trabalho minucioso, né? Um trabalho de investigação, ele não pode ser feito de uma hora para outra, tem que ser feito com responsabilidade, isso requer tempo, né? Para analisar esse material todo.
Bom, nós precisamos de prova. O Ministério Público, ele é uma parte do sistema da justiça. E que nós apresentamos as demandas ao Poder Judiciário, requerendo muitas das vezes a responsabilização de quem cometeu determinados ilícitos, sejam ilícitos civis ou ilícitos penais, mas nós precisamos apresentar uma robusta prova. Para a apresentação de uma peça acusatória, que nós chamamos de denúncia, há a necessidade apenas e tão somente de indícios suficientes de autoria. Mas para uma condenação, uma efetiva condenação, uma responsabilização pelo Poder Judiciário, há a certeza. E essa certeza, do indício para a certeza, é que o Ministério Público precisa apresentar robustas provas. Claro que nós estamos falando de macrocriminalidade. Ninguém está falando de um pequeno delito que acontece comumente nas nossas cidades. Nós estamos falando de um crime grande, de uma organização e que
uma abrangência maior.
Muito, né? Maior. E necessita de tempo. Nós precisamos de tempo para dissecar todas as vezes uma prova que chega para nós cifrada. E nós precisamos decifrar para apresentar ao Poder Judiciário. E é esse apoio que o GAECO vai nos dar. Vai dar, obviamente, em crimes de repercussão, em crimes que envolvam a organização criminosa. Porque nem todo crime envolve uma organização criminosa.
Em breve, como o senhor mencionou, vai ser inaugurado um laboratório de tecnologia contra a lavagem de dinheiro. Isso vai ajudar muito nessas investigações?
Sobremaneira, Dalciana. Nós iremos ter hoje, vai ser no próximo dia 12, a inauguração no prédio da Procuradoria-Geral. Vai ficar lotado, obviamente, instalado na sala onde funciona o GAECO aqui, da qual nós também temos ligação. Tanto Timon quanto Imperatriz, ligação muito próxima. Esse laboratório ele vai servir para mais um aparato tecnológico para que a gente consiga, de uma certa forma, trazer para uma linguagem palatável dados que nós, principalmente dados contábeis, que a gente traga para uma linguagem jurídica para que possamos corroborar as outras provas que nós temos, obviamente com cumprimento de mandados judiciais, de busca e apreensão, interceptações telefônicas, tudo isso é feito também dentro do nosso GAECO. Então, há como eu falei anteriormente, há um aparato tanto tecnológico quanto de seres humanos altamente preparados no sentido de trabalhar focado nesse combate a essas organizações criminosas.
Promotor, não desmerecendo outras promotorias, mas, por exemplo, a criminal, os promotores que atuam, que vão atuar no GAECO, necessitam sempre de uma capacitação, né? É preciso um conhecimento maior dessa área para poder justamente analisar esse volume de dados, muitas vezes específicos, né?
Sim, Dalciano, nós precisamos da capacitação sempre. Eu estou numa promotoria criminal, estou como promotor criminal há mais ou menos 4 anos e meio, e você percebe que o crime, ele também se especializa. O crime, não somente nós promotores, nós juízes...
Ou seja, o crime falando mesmo como a palavra diz, é realmente organizado.
Sim.
Né? Então a gente tem que...
O crime só se organizou porque o Estado se desorganizou. E nós estamos percebendo isso agora e estamos voltando a essa organização. E muitas das vezes, nós temos, esse ano particularmente, nós tivemos um intercâmbio muito grande com colegas de outros estados. O nosso procurador-geral, quando optou e decidiu desde maio deste ano a criação desses GAECOs regionais, nós já fomos para a cidade de Curitiba, para a cidade de Brasília, juntamente com o pessoal, como a gente costuma falar, abre aspas, o pessoal da Lava Jato, com o doutor Deltan, o doutor Carlos Fernando. Nós tivemos 4 dias trabalhando junto, estudando, pesquisando e bebendo na fonte, diretamente lá em Curitiba, com o pessoal da Lava Jato, eles nos passando o que eles têm, como eles chegaram à excelência desse trabalho que estão fazendo. E o próprio senhor Raimundo, que ligou ainda há pouco, fez menção a números. E senhor Raimundo, eu acho que é um pouco maior os números que o senhor colocou de recuperação de dinheiro que foi desviado. Mas buscando essa reciclagem, porque investigar a macrocriminalidade não é fácil. É por isso que demora, é por isso que muitas das vezes a gente há uma sensação, uma falsa sensação de injustiça, mas não é. A responsabilização, senhores, tenho certeza, ela virá com responsabilidade, claro.
Agora são 9 horas e 31 minutos, você acompanha ao vivo o programa Estação Ministério Público, aqui pela sua rádio Jovem Pan News, São Luís AM 1340 kHz. O entrevistado de hoje é o promotor de justiça Fernando Antônio Berniz Aragão, titular da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Timon. Promotor, falando nessa questão de capacitação, de troca de informação, os Ministérios Públicos do Maranhão e do Piauí firmaram, inclusive, termos de cooperação. E como é que isso vai funcionar na prática, né? Mês passado vocês estiveram lá na Procuradoria-Geral do Piauí e assinaram vários acordos. E como é que vai funcionar esse trabalho conjunto?
Bom, mais uma vez aí o nosso Procurador-Geral e Dr. Gonzaga, ele sai à frente. Percebendo que a região dos Cocais, que tem como polo a cidade de Timon, muitos colegas, algo em torno de 40 promotores, estão residindo, transferiram a sua moradia para a capital do estado do Piauí. E às vezes fica muito inviável nós participarmos de capacitações, de termos acesso ao que a Procuradoria-Geral aqui em São Luís nos dá.
Pela distância,
pela,
né,
distância, o volume de trabalho. Muitas das vezes nós não temos condições de nos ausentarmos por dias por uma pauta de audiências extrajudiciais e judiciais e compromissos profissionais nas nossas promotorias. O Ministério Público do Piauí e do Maranhão, também visando essa integração e interação, resolveram assinar esse termo de colaboração, termos de convênio de cooperação, para que todos os cursos fomentados no estado do Piauí, na capital do estado, em Teresina, nós possamos fazer uso, inclusive o GAECO. O GAECO do estado do Piauí e o GAECO do estado do Maranhão, nós trocarmos essas boas práticas, utilizarmos os materiais que eles têm lá, os programas que eles têm lá, assim como eles também utilizarem os nossos. Isso aí faz parte, obviamente, dessa capacitação que nós falávamos. Nós precisamos ter essa proximidade. E Timon, muito mais. Porque, como eu expliquei anteriormente, a criminalidade, ela é fluida. Há apenas uma membrana, que é aquela ponte que separa os dois estados. Então, a criminalidade que eles têm lá, às vezes deságua aqui, e a que nós temos aqui também vai para lá. Então, eu acho que foi um pensamento, uma vontade que já almejávamos há algum tempo, e o nosso procurador-geral, tanto com o procurador-geral do estado do Piauí, resolveram abraçar essa causa e nos brindar com esse termo de cooperação.
É como diz o próprio procurador-geral, né? Sozinhos vamos mais longe, juntos, né? Sozinhos chegamos mais rápido e juntos vamos mais longe. Então essa troca de informações, esse apoio mútuo vai facilitar, vai trazer benefícios para ambas as sociedades, né? Tanto a maranhense como a piauiense.
Sim, não tenha dúvida. Os problemas são os mesmos. Os problemas, se não são os mesmos, são similares. Para ser mais técnico, são similares. Então a gente precisa ter essa união de forças. O objetivo do Ministério Público, é uno e indivisível, está na Constituição. Então nós apenas somos separados por uma disposição geográfica. Eu já vim de lá. Eu fui promotor no estado do Piauí, tenho diversos e diletos amigos lá, promotores também aguerridos, e nós aqui também. Então, por que não unir forças? Por que não estarmos juntos, ombreados de mãos dadas, para combater esse mal que é a corrupção, aproveitando que hoje é o Dia Internacional do Combate à Corrupção.
Falando desse assunto, como o senhor mencionou, o senhor foi promotor de justiça também no Piauí, né? São bem parecidos realmente os problemas dessas duas cidades, dos dois estados?
Sim.
Muita diferença de um estado para outro ou não?
Não. Os problemas são similares, como falei. Nós estamos, infelizmente, na ponta de baixo dos 27 estados da federação. São os estados mais pobres da federação, com a população mais necessitada, como o Nordeste como um todo.
Falta desenvolvimento em geral.
Falta desenvolvimento, sim. E isso aí, claro, que muitas das vezes o Ministério Público só é visto nessa faceta criminal. Mas o Ministério Público também tem aquela outra faceta da parte civil, da parte...
Da prevenção, da conscientização,
do meio ambiente equilibrado, do idoso, do consumidor, enfim. Escutando no início do programa a matéria do colega que ingressou com uma ação civil pública em face de 3 alunos, isso tudo é uma outra faceta do Ministério Público. Então, os colegas, esses problemas são similares nos dois estados. Também por isso foi que motivou os dois procuradores gerais a assinar esse termo de cooperação. Não é só na parte criminal, é um termo de cooperação
de uma forma geral. Certo. Você pode participar ainda do Estação Ministério Público pelo telefone. O número é 3221-1234, tem também o 3222-5300 ou ainda pelo celular 991-14-6529. Promotor, o senhor também é coordenador da região dos COCAIS do Grupo de Apoio aos Promotores do Júri, mudando um pouquinho o assunto. Como é que tem sido desenvolvido esse trabalho na região?
Bom, o Grupo do Júri, o júri é uma vitrine para o Ministério Público, para o promotor criminal. É uma vitrine porque é o momento em que a sociedade está próxima de nós. A sociedade consegue ver a materialização de uma forma bem próxima do trabalho do Ministério Público. Esse grupo já existe no Ministério Público há alguns anos. Eu sou promotor, estou promotor aqui no Maranhão desde 2005. Então ele já existia, acho que foi criado em 2003 o grupo. Só que o grupo ele nunca tinha ganho uma vida própria. E na gestão agora do procurador-geral, juntamente com a corregedoria e a própria administração superior, resolveram reavivar esse grupo. O que serve? Para que serve o grupo? Não é para fazer o júri para colegas. É justamente um grupo de apoio para que a gente desenvolva uma linha de pensamento, para que em casos complexos, alguns colegas integrantes desse grupo se desloquem até as comarcas distantes para que auxilie o promotor que lá está. Promotor altamente preparado, mas que auxilie. Muitas das vezes nós vamos pegar casos que são 5, 6, 7 réus, com 15 volumes de processo, 20 volumes de processo, que tem 10 advogados e o colega está sozinho. Isso, para isso serve o grupo de apoio, para o colega ir até essa comarca, estudar junto com o titular, traçar formas dessa atuação funcional, mas não só. Desenvolver também cursos, seminários, trocar experiências, traçar estratégias de atuação do promotor de justiça no júri. Porque o promotor, o Ministério Público, também precisa se especializar. O promotor do júri também precisa estar antenado com tudo o que acontece, porque a defesa está fazendo isso. Então, nós precisamos estar também antenados com as modificações legislativas, posições jurisprudenciais, doutrinárias. E para isso serve esse grupo de apoio. É essa função complementar do grupo.
Uma vez o promotor Benedito Coroba participando aqui do programa, ele chegou a mencionar que o júri é uma escola, né? Nunca se sabe realmente o que esperar, porque cada júri é uma situação diferente, é uma emoção diferente. Ele diz que ainda fica nervoso quando participa de um júri. Por isso é importante também as capacitações, né? Recentemente houve uma oficina de capacitação. Foi um avanço também, né? Um bom resultado?
Sim. Falar do colega Coroba. O colega Coroba é professor de todos nós. Ele é o expoente do Tribunal do Júri pelo Ministério Público. É uma pessoa da mais alta capacitação, tanto técnica, em especial a sua oratória. É empolgante ver o colega falar sobre o júri. E o júri realmente é essa caixinha de surpresas. Nas palavras do professor Rui Stocco e do professor Alberto Silva Franco, o júri é uma fábrica de nulidades. Então, cada júri é um júri. Não existe crime de homicídio igual. O resultado é igual à morte, mas a forma como você vai desenvolver esse trabalho na apuração e na realização, na segunda fase de plenário, que é o Tribunal do Júri, é que faz a diferença. Então nós tivemos sim, o nosso coordenador geral é o colega Samaroni, promotor aqui também, titulado uma das promotorias do júri aqui na capital, e idealizou esse primeiro encontro. Do grupo de apoio aos promotores do júri, do qual eu fui, como coordenador regional, também dei a minha participação e fui convidado para falar sobre a oratória, a sustentação oral do promotor de justiça no plenário. Né? E foi para mim, para nós todos do grupo e para a própria administração superior, foi um sucesso pelo engajamento dos colegas, pelos colegas vitaliciandos, enfim, por todos os colegas que acreditam no júri, e eu acredito. Aquilo lá não é como é comumente dito, que é um circo, que é um teatro. Não. Aquilo lá, aquele plenário que para mim é sagrado, ele é um local onde nós temos que melhor desenvolver as nossas funções ministeriais.
Ou seja, tem que recriar naquele momento o que aconteceu no dia daquele crime, né?
É o que a gente chama, Dalciana, na polícia, que eu fui delegado de polícia, de recognição visuográfica do local do crime.
Nome bonito.
É, um nome bonito.
Ou seja, situar aquele grupo de jurados...
Né, você tem que trazer as sete pessoas que estão lá, que são os sete jurados... Sim. São juízes de fato, são juízes leigos, tentar transformar aquela linguagem jurídica, o juridiquês, obviamente, em um palavreado e uma situação altamente palatável para eles, para que eles consigam ver de fato o que aconteceu no dia do crime. É como se você voltasse, pegasse, e eu sempre falo isso, eu peço que vocês me deem as mãos e a gente volte para aquele dia onde o crime foi cometido, para que nós possamos ver como, extraindo o que nós temos do caso no processo. Isso aí é que está a beleza do júri. É nessa temática, nessa forma de você trabalhar conceitos jurídicos, trazendo essa informação da maneira mais simples e mais fácil para aquelas pessoas que estão ali para fazer justiça. Então, a beleza está aí. Pelo menos para mim.
Inclusive, o senhor, nessa oficina que teve, o senhor ministrou essa palestra, realmente, a importância da sustentação oral do promotor de justiça no júri. Quer dizer, é uma preocupação também, realmente, qual é a ligação, qual é a relação dessa sustentação oral com o sucesso, por exemplo, desse júri?
Bom, a espinha dorsal do que eu falei para os colegas é... Todos os colegas aqui, nós somos aprovados em um concurso dificílimo, concurso inclusive que nós temos prova oral, que é uma sustentação oral, Sim. E uma prova de tribuna, que é uma sustentação oral também a respeito de um tema São 30 minutos para que você faça essa sustentação. Então todos os colegas aqui estão altamente preparados para isso. Só que nós estamos preparados para ser técnicos. E no júri é diferente. Eu não estou fazendo uma defesa para um juiz de direito, que tem que conhecer a legislação, que tem que conhecer conceitos jurídicos. Eu estou fazendo uma defesa para 7 jurados que não têm esse conhecimento, sim, profundo do direito. Então, a sustentação oral, ela tem que se aproximar do público que você está tratando. É o que Aristóteles fala, que é o discurso jurídico. Não adianta nada eu falar de expectativa de dolo se eu não conseguir transformar o que é expectativa de dolo, que o professor Zaffaroni trabalha muito bem, para pessoas que estão ali, são pessoas leigas, são professoras, são pessoas que trabalham na Secretaria de Saúde, são pessoas que trabalham na Secretaria de Administração, com formações diversas, totalmente diferentes do mundo jurídico em que nós vivemos. São termos diferentes, são termos complexos que a gente precisa, através da sustentação oral, trazer uma linguagem de fácil entendimento, porque de nada adianta as provas estarem gritando do processo se eu não souber, se o promotor de justiça não souber passar isso para aquelas 7 pessoas que irão decidir. A gente certamente vai ter um resultado completamente diverso.
E isso aí vale também com as técnicas de interrogatório, né?
Sim.
Não é simplesmente chegar e perguntar de qualquer jeito.
Sim, sim, sim. Parte dessa capacitação que a gente, que o Ministério Público está fazendo, e aí eu falo Ministério Público em nível de Brasil,
sim,
com a reformulação do Código de Processo Penal de 2008, as perguntas passaram, deixou de existir o sistema presidencialista, que é você fazia as perguntas para o juiz e o juiz fazia as reperguntas para as testemunhas, enfim, para o próprio réu. Agora nós perguntamos diretamente. E o Ministério Público não foi treinado para isso, os promotores, sim, de justiça. Por quê? Porque tinha uma pessoa, tinha um interlocutor que era o juiz. Hoje você pergunta diretamente. E isso faz uma diferença muito grande. E você não pode fazer essa pergunta de forma atabalhoada. E para isso existem técnicas, existem formas, existem maneiras, existem diversos caminhos que a gente tem que percorrer para se chegar à pergunta principal que a gente quer ter. Na verdade, para que o cidadão que está respondendo as perguntas não tenha, obviamente, outra opção que não seja falar a verdade. Isso são técnicas, isso a gente estuda. Na polícia, onde eu também participei de alguns cursos, a gente tem uma disciplina na Academia de Polícia que é só sobre técnicas de interrogatório. Isso a gente também está fazendo. Sim. Fez parte também dessa temática do encontro do grupo de apoio aos promotores do júri aqui no estado.
Esse ano também de 2017, a Procuradoria-Geral de Justiça realizou 6 encontros regionais de gestão estratégica, né? Dividiu o estado, né? E visitou cada região do estado para conversar com os promotores de justiça, orientá-los, saber dos seus anseios, suas demandas. E também houve um nessa região de Timon. Foi uma boa estratégia? Foi assim, os promotores se sentiram à vontade para participar, para reclamar, para poder se avaliar, né?
Sim, Dalciana, eu respondo isso com uma alegria grande. E respondo isso citando o Shakespeare, no Menestrel. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Se nós não tivermos um planejamento, qualquer lugar que o Ministério Público for, tá bom. E não é isso que a sociedade espera do MP.
Sim.
A sociedade espera um trabalho de excelência. Como eu disse anteriormente, nós somos muito bem pagos para desenvolver um trabalho. Isso eu faço questão de, sempre que posso, sempre em qualquer lugar, fazer essa ressalva. O patrão é a sociedade. Nós somos empregados. Para isso que nós somos servidores públicos. Nós também somos servidores públicos. Nós estamos aqui para servir a quem nos paga. E os encontros regionais, ele, em especial de Timon, ele serviu para que a procuradoria tivesse uma aquilatasse os problemas que aquela região, que como eu disse, são diferentes da região tocantina, é diferente da região da Baixada, é diferente da região do Meio Norte, São situações específicas para que todos os colegas daquela região, algo em torno de 40 promotores, pudessem trazer as suas demandas à procuradoria para que junto com o doutor Raimundo, que é o coordenador dessa parte de planejamento da nossa procuradoria, está fazendo um trabalho também muito promissor e profícuo, transformasse todos esses dados em expectativas, traçasse o caminho para que nós chegássemos, e vamos chegar certamente, a um resultado de excelência. Então, é claro que esses planejamentos, eles são fundamentais para toda a instituição, em especial a instituição da envergadura do Ministério Público.
Promotor, o Ministério Público, como o senhor bem falou no início da nossa entrevista, ele trabalha na repressão, mas ele também trabalha na prevenção. E o Ministério Público do Maranhão, ele tem vários programas institucionais que trabalham esse foco da prevenção, seja da corrupção e outros temas, por exemplo. A gente tem o projeto, né, o Lei Escrever e Pensar, que é desenvolvido em mais de 20 comarcas do estado do Maranhão, que leva essa discussão para as escolas, conscientiza essa geração do amanhã, né, sobre o seu papel, e temos também o projeto de combate à corrupção capacitando o cidadão, que a promotora tem desenvolvido na comarca de Itapecurumirim, que é informando, né, esse cidadão, trazendo esse cidadão para a realidade, para que ele possa fiscalizar melhor, se informar melhor para fiscalizar o recurso público. Eu penso que a questão da prevenção tem eficácia, né? Porque a gente vê, por exemplo, algumas campanhas de saúde, por exemplo, do fumo, né? Há 20 anos todo mundo fumava, aí surgiram aquelas campanhas de prevenção, com aquelas fotos maçantes em maços de cigarro, e hoje a gente já não vê quase ninguém fumando. A mesma coisa eu penso que seja com a prevenção da corrupção e atos de improbidade administrativa, conscientizando hoje para colher os frutos no amanhã. O senhor concorda também?
Plenamente. E o principal, a meu sentir, a principal vantagem dessas campanhas, enfim, desses projetos interinstitucionais, é no sentido de aproximar a população do promotor de justiça. Antes de estar em Timon, passei por algumas comarcas pequenas, cidades que eu tenho um amor muito grande, em algumas eu sou... foi me outorgado o título de cidadão. Posso citar aqui Eugênio Barros, Morros, Pio XII, Paulo Ramos, Vitorino Freire, Humberto de Campos, Santa Rita, Barra do Corda, algumas comarcas que nós tínhamos que sair dos nossos gabinetes e ir atrás do problema. Claro que muitas das vezes por uma falta de tempo realmente, por compromissos diversos em audiências judiciais e extrajudiciais, a gente acaba não tendo essa proximidade. Por isso que a gente precisa fazer essa ponte, quebrar essa barreira, esse muro que nós estamos aqui, muitas das vezes a população coloca, para que o Ministério Público seja mais acessível, o promotor de justiça esteja lá mostrando a sua cara, saindo, conversando com a comunidade, e não deixa de ser esses projetos capacitando. Nós precisamos desse apoio popular. Sem o apoio popular, o Ministério Público...
Porque antes o cidadão dizia assim, eu não, como é que eu vou fiscalizar? Eu não sei nem por onde começar, né? Às vezes o cidadão nem sabe que tem o portal da transparência, e ele está ali. E, quer dizer, se o portal não está alimentado, ele já sabe que tem alguma coisa que...
Sim, e cada colega, eu faço questão de dizer isso, cada promotor de justiça do estado do Maranhão foi dado um telefone institucional que nós temos obrigação de ter o número ligado, o aparelho ligado 24 horas, também para receber essas demandas. Mas a população precisa saber quem é o colega. A população só vai chegar até o promotor de justiça se ele tiver confiança. Como o senhor Raimundo perguntou, o senhor acredita? O senhor vê a luz no fim do túnel? Eu vejo, senhor Raimundo. Eu vejo, senhores. Eu vejo sim. E essa luz, ela perpassa obrigatoriamente pelos senhores. A gente precisa deste apoio. O Ministério Público não é onisciente, não é onipotente. Nós não vamos estar em todos os lugares e onipresente. Mas nós vamos sim. Sempre que formos provocados, provoquem. Faça alguma representação num papel de pão que seja. A gente é obrigado a apurar. Nós vamos ser obrigados a averiguar. Todas as promotorias de justiça estão instaladas, não sei se todas, perdão, mas a sua grande maioria já está instalada com o SIMP. Então, qualquer reclamação que seja feita vai ser processada numa notícia de fato e que nós iremos ter que dar uma tratativa nela e os senhores, quem for o representante, irá ter uma resposta. Se a pessoa não quiser se deslocar, e a Dalciana bem colocou, se a pessoa não quiser se deslocar até a promotoria, pegue o telefone, ligue para o 0800, faça a reclamação na ouvidoria pública, na ouvidoria do Ministério Público, que lá a doutora Rita, que hoje foi reconduzida ao cargo, juntamente com sua equipe, irá fazer toda a tratativa, irá encaminhar até as promotorias responsáveis. Enfim, essas campanhas são de fundamental importância. A gente precisa, sim, ter esse efeito replicador dessas campanhas institucionais.
E o programa Estação Ministério Público de hoje chegou ao fim. Antes de ouvirmos as considerações finais do promotor de justiça, quero citar uma frase que já está nas nossas redes sociais hoje, no Dia Internacional contra a Corrupção. Lembrando que o Ministério Público do Maranhão é ouro, né? Ganhou o primeiro lugar no prêmio CNMP esse ano com o projeto categoria Redução da Corrupção. E a frase é: o Ministério Público luta todos os dias pelo direito do cidadão a um governo honesto. Se a corrupção é o cupim da República, como disse Ulisses Guimarães, não permitiremos que a democracia seja corroída pelos maus. Esse é o sentimento, né, do Ministério Público, e essa frase está estampada hoje nas nossas redes sociais. Promotor de Justiça Fernando Antônio Berniz Aragão, titular da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Timon, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. Fique à vontade para fazer as considerações finais.
Bom, mais uma vez é uma grata satisfação voltar a este programa, um programa de abrangência estadual, em que são tratados temas de fundamental importância, claro, e também agradecer ao convite do Procurador-Geral, Dr. Gonzaga, Dr. Marco Amorim, meu colega de concurso, meu dileto amigo, diretor da CECINT também, que por uma benevolência me convidou para vir aqui tratar desse tema, e fico muito grato em falar, e fico muito à vontade em falar deste tema. E cito uma frase da ministra Carmen Lúcia, quando do julgamento no egrégio Supremo Tribunal Federal, ela disse: os corruptos não passarão e não vão passar.
Não passarão.
Nós iremos, sim, transformar a nossa pátria amada Brasil num lugar bom de se viver, em que esse câncer mesmo dessa corrupção que está arraigada na nossa cultura desde 1500, quando para cá aportaram os portugueses, já trouxeram isso, isso parece que ficou uma normal. Você corromper, você dá o jeitinho brasileiro.
Você furar a fila, estacionar no lugar errado.
O ato de corrupção, Dalciana, é isso. Muitas das vezes o colega, o cidadão, não vê que esse jeitinho brasileiro é um ato de corrupção. Sabe com quem eu estou falando? Eu não vou esperar aqui numa fila do supermercado, eu num caixa, rápido que tem lá para 20 unidades, eu coloco 30. Isso é um ato de corrupção. Esse é o exemplo que nós temos que dar para os nossos filhos. Essa ideia dessas campanhas institucionais, dessa capacitação, dessa aproximação. Então, nesse Dia Internacional, eu quero deixar o meu apoio incondicional, a minha luta, a luta diária de todos os promotores e promotoras de justiça do Estado do Maranhão, nessa briga, nessa batalha, que certamente, senhores ouvintes, nós, num futuro muito bem próximo, iremos sair vencedores. Eu acredito nisso.
Ok, muito obrigada, promotor, pela participação aqui no programa. E lembrando que acontece neste domingo, na Avenida Litorânea, a corrida contra a corrupção, realizada pela Rede de Controle da Gestão Pública. Estão inscritos aproximadamente 400 atletas. A largada está prevista para as 7 da manhã, com percursos de 5 e 10 quilômetros. O Estação Ministério Público chegou ao fim. Os nossos agradecimentos ao Grupo Zildene Falcão, à Rádio Jovem Pan e o São Luís AM 1340 kHz e ao Antônio José na operação de áudio. A produção é da Coordenadoria de Comunicação do Ministério Público do Maranhão. Os nossos telefones são 3219-1653, 3219-1737. O nosso e-mail é ascom@mpma.mp.br. Um ótimo final de semana para você e até o próximo sábado.
ZYH 886. Rádio TV do Maranhão Limitada. 1.340 kHz. Esta é a Jovem Pan News, São Luís. Jovem Pan.
Pra te ver bem, pra te ver sonhando e desejando, Diniz.
Natal 25 Sonhos, Óticas Diniz. Faça suas compras e realize o seu. O que te daria mais felicidade?
Ai, eu queria tanto trocar os móveis de